rádio faz história. Uma grande, uma famosa marchinha de carnaval para abrir a participação de hoje de Rosa Eskenazi. Alalaô, de Haroldo Lobo e Nassara. Rosa Eskenazi, colaboradora do nosso programa nas segundas-feiras, professora da Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Comunicação e também jornalista. Rose, diga aí!
Bom dia, Marco Aurélio, bom dia a todos, tudo bem?
Tudo bem, vamos falar do Nassara, que teve, aliás, teve uma curiosidade sobre ele, foi o criador, né, um dos criadores do primeiro jingle de rádio, né, esse primeiro comercial.
Exatamente.
Cantado do rádio.
É, foi por acaso, a gente contou isso num outro programa,
é verdade.
Sobre a história do jingle, né, então eu só vou lembrar aqui, não vou me deter a...
Claro!
Mas hoje a gente vai falar sobre esse gênio da música carnavalesca, né, que ganhou um grande destaque com o crescimento das rádios no Rio de Janeiro. Então, Antônio Gabriel Nassara, mais conhecido como Nassara, nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de novembro de 1910. Ele morreu aos 86 anos, também no Rio, no dia 11 de dezembro de 1996. Então, ele foi compositor, caricaturista e desenhista brasileiro. Então, como compositor, ele gravou 200 sambas e marchas de 32 a 1970, ele compôs, né? É interessante ver como que a carreira desse filho de libaneses foi tão próxima de outros grandes nomes da música brasileira, como Lamartine Babo, Noel Rosa, Ari Barroso, e muitas vezes eles competiram juntos e ganharam, ele ganhou, né? Mesmo competindo com esses grandes talentos, o Nassara acabou conquistando os primeiros prêmios. Então, ele foi morador de Vila Isabel, vizinho do Noel Rosa, e começou a trabalhar no rádio muito jovem. Então, ele ajudou o Ademar Casé na área da criação desse primeiro anúncio comercial, que foi assim, só liberado em 1932. Antes eram proibidos os anúncios comerciais nas rádios brasileiras, desde 1923. E no primeiro programa de grande sucesso do país, que foi o programa Casé, na Rádio Philips, o Nassara compôs, então, esse jingle da Padaria Bragança, que não existe mais, infelizmente. Mas então, nós ouvimos no começo do quadro a Marcha Lalaô de 41, em parceria com Haroldo Lobo. E com essa obra, o Nassara conseguiu fazer uma paródia, citava composições de sucesso, suas próprias músicas. Então, como revela o site Esquinas Culturais, o folião Haroldo Lobo, que já tinha feito muitas marchinhas, pediu para o Nassara, termina aí a música, né? Que ele achava que era... despretensiosa. Então, Nassara pensou em uma divindade e depois ele pegou um cartão postal africano que mostrava o deserto de Saara. E aí o Haroldo gostou e só arrematou o refrão dizendo Alalaô, mas que calor, ô. Bom, então o Pixinguinha caprichou nos arranjos e na orquestração da marchinha. Então, nas palavras do Nassara, o Pixinguinha, que era um gênio, né, tinha dividido a melodia em compassos marcantes e saltitantes, brejeiros, originais, vestindo a música com a roupagem da alma popular. E o Nassara disse, eu tive uma sorte danada, porque a Lalaô ficou sendo uma das músicas mais tocadas no carnaval e até hoje faz sucesso, até a época que ele morreu, mas também até hoje, né, Marco Aurélio, é uma música muito... conhecida.
Ah, eu diria para você que os principais, ou as principais composições dele, até hoje, tocam em quase todos os bailes de carnaval, né?
Não é interessante isso?
Interessantíssimo.
São clássicos mesmo, né? Bom, então o compositor estreou na imprensa carioca, no jornal O Globo, em 1927. Ele fez um desenho que acompanhava a reportagem do Eduardo Barru sobre a travessia do Atlântico, realizada pelo hidroavião Jaú. Então, foi a primeira vez que um avião conseguia vir direto, né, da Itália para cá. Então, o editor, o redator-chefe do jornal Globo, que era o Euríclides de Matos, encorajou o Nassara, continua desenhando e tal, né? Mas aí ele sumiu, depois ele vai voltar, mas ele vai estudar arquitetura na Escola de Belas Artes. mas ele não se formou. Então, ao lado dos estudos, né, ele resolveu fazer, então, criar um grupo de música que chamava EMBA, que é a Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, em vez de ficar estudando lá aquelas matérias que ele achava não tão legais, ele criou com os músicos J. Rui, Barata Ribeiro, Manuelito Xavier, Jaci Rosa e Luiz Barbosa esse conjunto. E eles começaram a compor músicas, marchinhas, e se apresentavam na Rádio Clube do Brasil, que era uma rádio contemporânea, a Rádio Sociedade, né, do Roquete Pinto. Então, começaram a fazer um certo sucesso, né? Então, o Nasser, ele não se formou. Ele largou a faculdade no último ano para desespero do pai, que queria muito que ele se formasse. Mas ele, então, realmente ele começou na imprensa, no jornal A Crítica, a retocar fotografias, que era uma coisa que existia muito antigamente, que era pegar uma foto, estava meio desbotada, não tinha computador, né? Então, eles iam
não
lá.
Tinha Photoshop, tinha que ser na mão mesmo, né?
É, na mão, exatamente. Tinha um setor, todos os jornais tinham um setor de retoque, de desenhistas, né? Então, o Nasser, ele frequentava o Café Nice, a Boemia, e esse grupo de músicos, né, estavam sempre procurando as estações de rádio, cada vez mais populares da cidade, e ele ia empacando os sucessos dele. Então, em 1932, a grande música que ele vai compor é Formosa. Então, no ano seguinte, o Mário Reis e o Francisco Alves, grandes cantores da época, eles lançam a música em 1933, né? Foi em 1932 que ele compôs.
33,
então,
lançou.
É bom lembrar que as marchinhas de carnaval dos anos 30 eram diferentes das que foram gravadas depois. Havia um pouquinho de tristeza, né? Que contaminava os foliões, e passaram a cantar os versos. Esses versos foram muito famosos. Então, quem tem mais de 70 anos vai lembrar, certamente. Foi Deus quem te fez formosa, formosa ou formosa, porém este mundo te tornou presunçosa, presunçosa.
Havia um
Vamos
certo
ouvir, então,
viés pessimista,
essa música,
né?
Com Francisco Alves e Mário Reis, Formosa.
Muito bem, vamos ouvir um trecho. Havia um certo pessimismo, uma coisa até um pouco de ranzinza, né, nas letras. Mesmo que para comemorar, mesmo que para o carnaval. Vamos acompanhar Formosa, então.
Hoje é meu, mas amanhã eu não sei de quem será. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa. Porém, este mundo te tornou presunçosa, presunçosa. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa. Porém, este mundo te
Rose.
Ninguém fala que o outro é presunçoso hoje, né? Mas acho que falaria metido, né? Você é muito metido.
Isso.
Bom, mas a carreira nos jornais estava chamando o Nasser, que tinha um traço muito bonito, assim, meio art deco, assim, tudo era meio quadrado. Muito interessante o desenho dele. Eu admiro demais a obra dele como desenhista. Então, ele passou a trabalhar como paginador no jornal A Esquerda, no qual publicou diversas caricaturas. E ao longo da carreira, ele desenhou muitas vezes a imagem peculiar do Noel Rosa, que ele conhecia, ele foi coautor do Noel Rosa, porque o Noel tinha um grande defeito no queixo, ele tinha uma falha, né, no rosto. Então, era uma pessoa diferente, você olhava e notava. Então, Nasser fez 53 caricaturas inspiradas no compositor da Vila e foram expostas, até recentemente teve uma exposição com esses desenhos do Noel Rosa, feitos pelo Nasser, né? E, inclusive, depois da morte do Noel Rosa, o Nasser criou uma capa de disco histórica, que é linda, que é a primeira polêmica musical que existiu na música brasileira entre o poeta da Vila, né, o Noel, e o Wilson Batista. Então, o Nasser fez os dois brigando, uma coisa muito interessante, né? Brigando pela música. Bom, então com o Noel Rosa, o Nasser compôs o Retiro da Saudade, que a gente vai ouvir aqui, interpretada pela Carmen Miranda e Francisco Alves. E a música diz assim: Quando por amor suspiro, a saudade vem então encontrar o seu retiro, encontrar o seu retiro dentro do meu coração. Que é muito bonito, né? Então vamos ouvir com a Carmen e com o Francisco Alves, Retiro da Saudade.
Quando li o seu recado por ti assinado, encontrei no seu cartão minha desilusão. Retirei saudosamente pra mostrar a essa gente que não tenho coração.
Quando por amor suspiro, a saudade vem então encontrar o seu retiro, encontrar o seu retiro dentro do meu coração.
Quando por amor suspiro,
que legal, Rose!
Que legal, né? Eu adoro a Carmen, sou apaixonada por ela. Mas como notou o jornalista Milo Fernandes, Nasser é o Mondrian, né, um grande pintor do Portrait Chartres. Então o Milo explicou o seguinte: ele corrigia a natureza da pessoa, né? E acabava que os personagens acabavam se parecendo com a caricatura. Então as pessoas reais acabavam se tornando como a caricatura do desenho dele. Então o Nasser sentiu que a música era uma vida, né, compositor, era uma vida muito estável. Então ele precisava ter mais trabalho em jornal que garantia a sobrevivência dele. Então ele vai trabalhar na Carioca, na revista Carioca, Vamos Ler, no Jornal à Noite, a revista Diretrizes, o Cruzeiro, o Mundo Ilustrado, Flã, Última Hora, Pasquim. Então ele vai passando por várias publicações para garantir a vida dele, mas ele vai compor outras músicas, como essa Periquitinho Verde, que mais uma vez ele mostra o humor. Então essa música é de 1938 e ele tem a coautoria do professor de desenho Sá Rolles. Então a letra revelava os casamentos sob o ponto de vista de uma mulher, coisa que era muito rara antigamente. Então, a mulher diz, ela não atura mamãe, eu quero mamar. Então, ela estava querendo cortar com essa coisa de mulher é mãe, né? Está querendo romper com essa ideia. Então, o Nasser era também muito amigo do ventríloco Batista Júnior, pai das irmãs Batista, a Linda e a Dirce.
Olha, daí a parceria, né?
Exatamente. Foi cantando Periquitinho Verde, que é disso, sim. A Batista ainda tinha 8 anos, já teve que subir num banco para cantar num programa de rádio do Francisco Alves na Rádio Cajuti, nos anos 30, e ela cantou esse Periquitinho Verde. E ali começava uma carreira musical, muita gente conhece o nome dela, né? Que acabou influenciando a irmã Linda Batista. Então vamos ouvir Marchinha de Carnaval, interpretada em 38 nessa gravação, pela Dirce Batista. Então, Periquito Verde.
Periquitinho Verde, Dirce Batista, de Nasser e Sá Rolles. É, Rosa, aí está a Dircinha.
Então, o carnaval de 38, isso, né? Mas antes do Brasil entrar na guerra, né? O Nasser e o Eratóstenes de Frazão criaram uma marchinha que falava o seguinte, que a índole pacífica do povo brasileiro não ia, né? Não tinha nada a ver com a guerra. Então, eles compuseram Calma no Brasil, também interpretada pela Dircinha Batista, que dizia assim, neste Brasil é bem pacata a mocidade, não anda armada nem sequer de canivete. Enquanto os outros têm batalhas de verdade, nossas batalhas são batalhas de confete. Nós vivemos no melhor pedaço da terra. Calma no Brasil, que a Europa está em guerra. muito interessante, porque havia antigamente a batalha de confete, né? Cada um ia jogando, né, no outro os confetes do carnaval. Então, essa era a única batalha que nós tínhamos. Então, para terminar, nós vamos ouvir uma outra obra do Nasser e do Wilson Batista, que se chama Balzaciana, que era para valorizar as mulheres com mais de 30 anos. Veja só, né? Porque era um tempo que as meninas, os brotinhos estavam fazendo muito sucesso. Todo mundo tinha a música dos brotinhos, o Francisco Carlos, né? Então, essa coisa da jovem chama atenção. Mas não, eles resolvem, então, homenagear as mulheres mais velhas. Então, isso é muito interessante também.
Uma estratégia para conquistar esse público e que acabou dando muito certo, né?
Muito certo, né? Mas é muito interessante porque a mulher é muito desvalorizada quando fica, né, mais velha. E eles já estão percebendo isso também. O problema do Nasser é que ele ficou surdo muito jovem, né, nos anos 40. E naquela época não tinham tratamentos, não tinha aparelhos, né? E aí ele meio que se distanciou da música e mergulhou totalmente nas caricaturas. Então, de 74 a 83, ele trabalhou no Seminário Pasquim, ao lado do Jaguar, Zeraldo e Milo Fernandes. E um pouquinho antes de morrer, em 96, ele concluiu sua obra com 30 desenhos para o livro infantil Moça Perfumosa, Rapaz Pimpão, escrito por Daniela Schindler. Então, para concluir, nós vamos ouvir Balzaciana, interpretada pelo Jorge Goulart.
Maravilha, vamos lá comer. Aqui no Todas as Vozes.
Não quero broto, não quero não. Não sou garoto pra viver mais ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana.
Não quero broto, não quero não. Não sou garoto pra viver mais ilusão. 7 dias na semana eu preciso ver minha Balzaciana.
Eu preciso ver minha Balzaciana, diz a música. Rose, eu queria dizer mais uma vez para você, parabéns pela aula de história, né? Você, o que você faz aqui é uma aula de história e história da música brasileira, o que tem muito alinhamento com o nosso objetivo de rádio educativa. Parabéns. Muito obrigado.
E boa semana para todos.
Para você também, Rose. Sobe o som, DJ Rui Franklin. Aqui, na memória do rádio no Brasil.
O rádio faz história.